É um assunto muito complexo. Não me sinto nem um pouco capaz de abordar assim a sua plenitude ou de responder todas as perguntas. Mas é um assunto que eu acho que não dá para fugir, não dá para não tocar, porque quando nós falamos sobre o Velho Testamento, inevitavelmente nós vamos ter que ter uma posição, vamos ter que pensar em todas as promessas que Deus fez no Velho Testamento, como essas promessas serão cumpridas, e isso tem muito a ver com escatologia e tem muito a ver com o que foi levantado hoje de manhã também sobre triunfalismo e até que assim, o que vai acontecer na igreja, como que Deus vai cumprir todas essas coisas. E tem muitas coisas que são reservadas para Deus, então nem podemos ousar ter todas as respostas. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, logo antes da ascensão, se era naquela época que ele ia restaurar o reino a Israel, ele respondeu que não competia a ele saber os tempos ou as épocas que Deus reservou para si mesmo, né? Então, tem muitas coisas que não sabemos e nem podemos saber, mas não é errado investigar, não é errado a gente querer entender melhor. Então, só vou tentar colocar algumas ideias inicialmente bem simples, né, sobre cumprimento de promessas. E uma delas, obviamente, é que Deus faz promessas. Tem vários exemplos. Eu vou mostrar talvez um ou dois exemplos aqui de promessas que não foram cumpridas porque a pessoa não cumpriu as condições, né? Tem um exemplo muito claro, não sei se todos lembram, em 1 Reis 11, quando Salomão se afastou de Deus e Deus mandou o profeta falar com Jeroboão, então, não vou ler todo esse trecho em 1 Reis 11, mas no versículo 38, 37, né, ele fala com Jeroboão que, por causa do pecado de Salomão, ele ia tirar 10 tribos e ia dar para Jeroboão. Então, em 1 Reis 11, 37, fala: Tomar-te-ei, reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, serás rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E depois ele fala sobre Davi. Então ele faz uma promessa para Jeroboão, mas é uma promessa condicional. É uma promessa falando: se você ouvir tudo o que eu te ordenar e andar nos meus caminhos, eu vou te dar um reinado, uma descendência com. Olha, ele faz uma comparação, né? Como edifiquei a Davi. Então, ele tinha a possibilidade de ter uma descendência como Davi. E nós sabemos pela história que não aconteceu. Aliás, ele fez muito pelo contrário. Ele instituiu um culto idólatra que todos os outros reis de Israel continuaram sempre no mesmo pecado. Então, a descendência de Jeroboão não continuou. Essa promessa de ter uma casa não foi cumprida porque ele não cumpriu as condições. No caso de Saul, que vimos hoje de manhã, a gente não tem um lugar onde Deus promete que Saul teria um reino para sempre, mas nós vimos naquele texto que foi lido de manhã que ele perdeu a oportunidade de ter um reino. De ter uma descendência, de continuar com o reino por causa do que ele fez. Então, existem promessas que não são cumpridas por causa da falta de cumprir as condições. Um exemplo um pouco mais forte, na verdade, Deus, nessa época, Deus não tirou a descendência de Arão, mas em 1 Samuel capítulo 2, quando os filhos de Eli estavam totalmente banalizando, né, o sacerdócio, estavam pecando contra Deus, em 1 Samuel 2, versículo 27, veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Eli é descendente de Arão, então ele está se referindo a Arão. Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizesse na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles os engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel. Então, essa passagem aqui é bem forte, né? Porque ele fala: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Na verdade, o que acontece aqui como consequência de Eli e dos filhos dele, nós não sabemos, e que é só um detalhe, né? Mas é importante saber como que isso se cumpriu. Nós não sabemos de que forma, porque Arão tinha 4 filhos, os 2 mais velhos morreram, no livro de Levítico, e aí o terceiro filho ficou sendo o mais velho, Eleazar, e o mais novo, Itamar. Então, o sacerdócio, o sumo sacerdócio, era da descendência de Eleazar. Só que durante a história, não sabemos exatamente que forma, Eli é descendente de Itamar, do outro filho de Arão. Isso, as escrituras não, pelo menos eu não descobri assim que ponto que isso aconteceu. Mas o importante é que a partir desse ponto, a casa de Eli, né, de onde ele descendeu, ele foi julgado por Deus. Isso, na verdade, realmente aconteceu, finalmente, que Saul matou muitos sacerdotes, mas os descendentes de Eli realmente saíram do sacerdócio quando Salomão assumiu o reino, que até com Davi tinha 2 sacerdotes, um era descendente de Itamar e outro de Eleazar. Mas isso é um detalhe, mas o que eu quero mostrar aqui é que algumas promessas de Deus são condicionais, as promessas em si, elas têm uma condição e elas não são cumpridas quando os requisitos, né, a promessa não se cumpre. Mas nós temos exemplos de promessas que que chegam a um ponto onde se tornam irreversíveis. Então, isso é um outro aspecto. Então, em primeiro lugar, tem promessas que dependem de uma condição. Não cumpriu a condição, a promessa também não é cumprida. É uma aliança, você quebrou a aliança, né? Está fora. Até antes de falar sobre essas promessas que passam a ser... Tem um texto em Números 14 também, quando é naquela ocasião dos espias e assim, tem traduções, eu até não. Em Números 14, porque foi a partir desse momento que Deus falou que eles não iriam entrar na terra prometida. Isso também foi uma promessa, porque quando Moisés chegou para falar com o povo de Deus que estava na escravidão no Egito, ele falou: olha, Deus me enviou e falou que vai tirar vocês do Egito e vai levar para a terra prometida. Então foi uma promessa. E no versículo, em Números 14, né, depois que os espias e toda a nação desprezaram as promessas de Deus e não creram que Deus poderia introduzi-los na terra prometida, versículo 34 fala: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu, a minha, essa aqui fala desagrado, oposição. Eu não lembro agora, assim, porque eu lembro que, assim, não sei se tem um estudo da palavra no original, mas eu sei que tem um sentido desse desagrado, oposição, que significa rompimento. É como se Deus, nesse momento, estivesse rompendo a promessa, se não, ele tinha prometido, queria levar aquela geração para a terra prometida, mas por causa do que eles fizeram, aquela promessa não seria cumprida para eles, só para os filhos. Então, não sei exatamente se essa palavra, não lembro se essa palavra realmente significa assim de aliança, mas a ideia é exatamente essa, que nesse momento, aquela geração que saiu do Egito não iria mais entrar na terra prometida. Então, nós temos vários exemplos que mostram que se nós quebramos a aliança de Deus, então aquilo que foi prometido não será realizado. Mas é um assunto muito complexo. Então, agora eu quero assim, mostrar que tem promessas que passam para um outro nível, né? Eu não vou tomar o tempo assim, com Abraão para mostrar, mas é muito interessante, assim, só para, se vocês quiserem marcar isso, né? Nós temos em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, tem a promessa, né? Aquilo que, né? Gênesis 12, de 1 a 3, quando ele fala: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, ser tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, aí tem uma promessa. No capítulo 17, essa promessa passa para uma aliança. Em 17:2, farei uma aliança entre mim e ti, te multiplicarei extraordinariamente. Versículo 7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência, dar-te-ei a tua descendência até das tuas peregrinações. Então, mas ele já prometeu, mas entre Gênesis 12 e Gênesis 17 tem 24 anos, né? Porque isso aqui foi um ano antes de Isaac nascer. Então, a promessa, andando com Deus, a promessa se tornou uma aliança. Mas teve um outro passo na vida de Abraão. No capítulo 22, a aliança vira um juramento. Quando, em 22:11, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, respondeu: eis-me aqui. Pois, versículo 15, então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como areia na praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Você pode perceber que os termos são os mesmos nas três ocasiões, né? A promessa, a aliança e o juramento, né? Assim, o conteúdo é o mesmo, né? Ele está falando que vai multiplicar a descendência, que nele serão benditos todas as famílias da terra. Então, nós temos a confirmação disso, né? Em Hebreus 6, que é bom a gente ver isso também. Hebreus capítulo 6. Versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Aí Deus, versículo 17, quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nos quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos. Então, você vai falar assim: promessa com condição, né, coisa do Velho Testamento, mas qual era a condição? Abraão, nós sabemos que Abraão é o pai da fé, né, ele veio antes da aliança da lei. Então, a promessa, ela é recebida mediante a fé. E o que, que é fé? É confiança que o que Deus prometeu, ele vai cumprir. Então, a promessa, ela tem um início, mas ele fala assim, né? Versículo 15, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Então, a promessa, para ser recebida, precisa ser mantida pela fé. Daqui a pouquinho vocês vão ver onde eu quero chegar. Agora, Davi foi uma outra pessoa também com quem Deus fez uma aliança. Não dá para ver tão claro esses três, não dá para ver esses três passos. Mas em 2 Samuel 7. A promessa a Abraão chegou assim, a esse juramento, então não tinha mais retorno. Né? Não tinha mais retorno, mas quando. Essas coisas, o que teria acontecido se? Mas Deus podia ter dado a promessa para Abraão, ele não ter saído da sua terra, né? Então, no início, ela não era incondicional. Né? Ela tinha uma correspondência. Mas diante da correspondência, ela se tornou incondicional. Agora, quando foi feita a aliança com Davi, segundo Samuel 7, segundo Samuel 7, vamos começar com... sabemos que aqui Davi tinha falado que ia fazer uma casa para Deus... Deus responde, a partir do versículo 5, inicialmente parece que Deus está recusando o pedido de Davi, porque Davi falou: vou fazer uma casa, e Deus fala que não é você que vai construir. Mas lá embaixo, no versículo 13, ele fala, né, que o filho, este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. É, só para, enquanto estamos vendo assim, Davi e Salomão, tem um outro exemplo de uma promessa que tinha uma condição. Em 1 Reis 9, depois que Salomão fez a casa, depois daquela grande oração de Salomão no capítulo 8, 9, 3 fala que Deus, no versículo 2 fala que Deus apareceu para ele de novo e lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos, os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servires a outros deuses e os adorardes, então eliminarei a Israel da terra que lhe dei. E a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. Então, nós sabemos também, pela história, que com relação à casa que Salomão edificou, realmente aconteceu isso. A casa foi abandonada por Deus, a ponto de ser destruída. E agora ele fala sobre o trono. Então, isso aqui é um pouco complexo, porque para Davi, Deus falou assim: olha, mesmo que teus filhos errem, eles vão ser disciplinados, mas eu não vou te abandonar. Aí tem vários textos nos profetas, mas vamos ver em Salmo 89. Onde vemos que a promessa, a aliança que Deus fez com Davi também virou juramento. Salmo 89... versículo 3, fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade, firmarei o teu trono de geração em geração. Depois, no versículo 26 ou 25, porei a sua mão sobre o mar, a sua direita sobre os rios. Ele me invocará, dizendo: tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Falo-ei, por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço. Então, vê-se aqui claramente que as promessas, a promessa de Deus, a aliança de Deus com Davi se tornou um juramento irreversível. Então, a grande pergunta é a seguinte, isso aí é o divisor, agora que, assim, que que é a questão que nós estamos querendo analisar. Como que Deus vai cumprir essas promessas? É evidente, agora daqui já vou passar a ver como o Novo Testamento afirma que houve um cumprimento espiritual dessas promessas. Mas, assim, só para entender, antes de prosseguir, assim, entender, mas isso é evidente, né? Todo mundo sabe que quem que é o descendente de Davi que está no trono? Jesus, né? Então, quem que é a descendência de Abraão, de acordo com Gálatas 3 e outras passagens, né? Quem que é a descendência de Abraão? Todos aqueles que creem, são filhos da promessa. Então, existe um cumprimento espiritual. Isso é indiscutível, não tem como negar isso. A grande pergunta é, mas isso aí é o cumprimento? Aí morreu, acabou, Deus prometeu para Abraão, Deus prometeu para Davi, essas promessas chegaram a um ponto onde mesmo a descendência de Davi sendo infiel, ou mesmo os descendentes de Abraão sendo infiéis, Deus não pode ser, porque a grande dificuldade na nossa mente, e lógico assim, a dificuldade para Deus, né, se Deus tem alguma dificuldade, pelo menos para a gente entender, né, assim, Deus tem que ser fiel, né, as descrições de Deus, né, se tem alguma coisa, alguém falou que tem 365 vezes na Bíblia que fala que Deus é fiel, né, um para cada dia do ano. Então, assim, tem uma das coisas mais enfatizadas na Bíblia, que Deus é fiel. Deus é Deus de aliança. Então, quando, né, Deus, ele cumpre as suas alianças. Tem lugar que fala assim, ainda que nós sejamos infiéis, Deus continua fiel. Não lembro onde está isso agora também, né? Mas, né, ainda que nós sejamos infiéis, Deus continua fiel. E tem os profetas que falam, né, que a esposa foi infiel a Deus, mas Deus continua indo atrás da esposa infiel para trazer de volta, né? Então, Deus precisa, né, isso é uma linguagem humana, Deus não precisa nada, né? Mas para nosso entendimento, pela natureza de Deus, Deus não pode ser infiel a si mesmo, né? Ele é santo, ele não admite o rompimento da aliança. A pior coisa que nós podemos fazer é duvidar da fidelidade de Deus, é quebrar a aliança com Deus. Então, se nós quebramos a aliança, o que acontece? Então, como que Deus continua sendo fiel às suas promessas e ele continua sendo fiel à sua própria natureza, né? Então, isso é uma coisa que tem me intrigado há bastante tempo, mas antes de falar assim, vamos dizer assim, das possibilidades de como isso acontece, vamos só conferir no Novo Testamento onde fala do cumprimento espiritual, porque é importante entender que existe um cumprimento espiritual dessas promessas que Deus fez a Abraão, a Davi e ao seu povo, né? Lucas capítulo 1, versículo 30, o anjo falando com Maria, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Amém? Então, é um cumprimento no versículo 28, também Zacarias falando: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Atos 13. Versículo 32, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo, segundo tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira eu disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Então, aqui, Paulo está dizendo que as promessas feitas aos pais, o Evangelho, né, a promessa feita aos pais no Antigo Testamento, foram plenamente cumpridas em Jesus, inclusive as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Atos 3, um texto que já lemos, mas vamos ver novamente aqui em Atos 3, 18. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que seu Cristo havia de padecer. Versículo 25, vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado ao seu servo, enviou primeiramente a vós outros. Então, se vocês quiserem anotar, Gálatas 3, 6 a 9, versículo 14 também, Gálatas 3, 6 a 9, 14, fala que a promessa feita a Abraão é cumprida agora em Jesus através do Espírito Santo, né? Então, tudo isso mostra que há um cumprimento espiritual para essas promessas feitas no Velho Testamento. Agora, então, a grande questão que nós precisamos examinar... Agora só vou tomar um tempo para a gente... Assim, existem algumas verdades que são repetidas várias vezes no Novo Testamento, em vários textos, e há outras verdades assim, que estão muito claras em apenas um texto. Tem outras confirmações disso, mas o texto que mostra muito claro o que acontece com a nação de Israel é Romanos 9, 10 e 11. Começando em 9, daqui a pouco eu vou dar assim, mais ou menos uma espécie assim, de esboço do que... Porque são três capítulos em que Paulo vai ponto por ponto explicando sobre toda essa questão. Tem outros textos que falam que a igreja agora é Israel, que nós herdamos as promessas, que nós somos o povo de Deus, né, que antes era Israel, que antes era uma nação... única, né? Um povo, para fazer parte do povo de Deus, você tinha que entrar na nação de Israel. E às vezes há discussões sobre alguns textos do Novo Testamento se podem ser mesmo no Novo Testamento, se, tá, se é uma, um sentido espiritual, né? Ele está falando sobre Israel. Israel agora está falando sobre a igreja ou sobre Israel do Velho Testamento? Então, às vezes, tem uma certa dúvida sobre isso em alguns textos, mas nesses três capítulos não pode ter dúvida nenhuma, porque ele está falando exatamente sobre Israel e a igreja. Então, quando ele fala Israel, ele está falando sobre o povo de Deus do Velho Testamento. Quando ele fala gentios, a igreja, ele está falando assim, não tem nenhuma confusão de termos nesses três capítulos, porque está discutindo exatamente essa relação entre o povo de Deus do Velho Testamento e o povo de Deus do Novo Testamento. É, só pegando aqui o início do capítulo 9, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, que tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção, e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, é interessante que no capítulo 3, só voltando rapidinho, mas nós vamos continuar no capítulo 9, mas no capítulo 3 ele começou o capítulo perguntando, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão, que era o sinal da aliança? Muitas, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, não sei se eu posso dizer que ele fez um grande parênteses desde o capítulo 3 até o capítulo 9, porque, na verdade, assim, versículo 3, e daí, se alguns não creram, tal, aí ele vai entrar em toda essa outra questão da fé, né? Ele fala sobre Abraão e tudo, mas, na verdade, ele vai voltar a falar sobre essa questão do povo de Israel no capítulo 9, né? Então, só para mais ou menos seguir uma espécie de esboço desses três capítulos, né? Se vocês quiserem anotar, eu fiz mais ou menos uma sequência para a gente entender o que ele está dizendo, quais são os argumentos, qual é a sequência dos argumentos de Paulo nesses três capítulos, para chegar à conclusão. A gente sempre fala do capítulo 11, realmente é o capítulo 11 que esclarece, que explica, mas, na verdade, é toda uma sequência do argumento que começa aqui no capítulo 9. Então, em primeiro lugar, os judeus são o povo original, como nós acabamos de ler aqui. Os judeus são o povo original. Assim, qual que é a vantagem de ser judeu? Porque eles são os pais na fé, foi para eles que Deus deu as promessas, eles que têm os oráculos, eles que têm as alianças. Então, os judeus são o povo original, e ele fala, a eles pertencem as alianças. Então, tudo que foi feito por Deus no Velho Testamento foi feito com o povo de Israel. Então, não podemos, né, isso que nós temos falado, o Novo Testamento não começa com um capítulo que não tem nada a ver com o anterior, esquece tudo que passou, Jesus começa tudo novo, mas o Novo Testamento começa, Jesus é o filho de Davi, ele vai sentar-se no trono de Davi, né? Ele veio, né, durante o ministério de Jesus. Ele não falou com aquela mulher fenícia só porque ele quis fazer o negócio ficar difícil para ela. Né? Assim, lembra a mulher que queria que curasse o filho dela? Ele falou, mas eu não vim para os gentios, eu vim para a casa, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? E ela conseguiu entrar, o centurião que pediu também, né, ele recebeu, mas foram exceções. Jesus veio para a nação de Israel, porque era através deles que viria todo o resto, né, do plano de Deus. Então, os judeus são o povo original, eles têm as alianças, eles têm os patriarcas, e nós precisamos reconhecer isso. Porém, aí continua, o segundo ponto, nem todos os que são descendentes naturais são filhos da promessa. Nem todos os que são filhos ou descendentes naturais são filhos da promessa. Isso na sequência aqui no capítulo 9. 9, 6, 7, né? Em diante, né? Ele fala, não pensemos, isso aqui é importante, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os Israel são de fato israelitas. Então, essa questão, como que Deus pode ser fiel às suas promessas quando nós somos infiéis? Então, está aí em aberto para cada um aplicar isso na nova aliança, como, né? Assim, não sei exatamente assim, como que a gente pode aplicar isso para se perde salvação, não perde salvação, mas em toda a Bíblia, Deus é fiel às suas promessas, mas quando os descendentes não são fiéis, os descendentes não entram e Deus levanta outros. Então, isso é sempre... É o padrão que nós notamos, né? João Batista veio pregando isso. Vocês acham que são filhos de Abraão, mas Deus é capaz de levantar filhos de Abraão até dessas pedras. Então, não pense que você tem o direito de tudo só porque você recebeu uma promessa. E você vai notar que Paulo vai continuar usando essa ideia nessa sequência aqui. Mas o cumprimento espiritual, ou seja, esses descendentes, né, que ele usa uma ilustração com isso, mostrando que Abraão teve vários filhos, mas só um que foi filho da promessa. Essa é a maneira como ele usa uma base para dizer isso. Não foram todos os filhos de Abraão que foram herdeiros da promessa, somente Isaac. Depois Isaac também teve dois filhos, mas só um que foi filho da promessa, que continuou a linhagem da promessa. Então ele usa isso para dizer, tem muitos filhos que são filhos naturais, mas que não são filhos da promessa. Terceiro ponto, os descendentes da promessa são o remanescente. Os descendentes são o remanescente. Então, entre todos os filhos, tem alguns que não são filhos da promessa, e é o remanescente que é, e nesse remanescente, junto com esse remanescente, entram os gentios. Isso no versículo dos gentios, versículo 25 a 29. Remanescente, versículo 14 a 18, né? O resto do praticamente... O resto do capítulo 9, ele está mostrando isso, né? Que os filhos da promessa não são todos, são remanescentes, mas entre esses entram os gentios. Ele usa Oséias, né? Para dizer que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a justificação que decorre da fé. O capítulo 10... Seria o quarto ponto. O capítulo 10 também é mais ou menos um parênteses nessa sequência do povo, porque embora ele tenha falado no livro inteiro de Romanos até aqui sobre a justificação pela fé, quando ele fala que Israel entrou pela fé e se tornou parte da descendência de Abraão, então no capítulo 10 ele volta a explicar o que é a justificação pela fé, que o fim da lei é Cristo, que se com a tua boca confessar Jesus como Senhor. Então, o capítulo todo, do capítulo 10, ele está falando sobre a base em que os gentios entram na descendência. Então, assim, é um parênteses, mas é um ponto importante no discurso, na prova dele, porque está mostrando como que eu posso falar que os gentios fazem parte da descendência. Então, ele mostra como isso acontece, até cita também Moisés no final do capítulo, dizendo que Deus iria usar um povo que não é nação de Deus para fazer ciúmes a Israel. E depois, então, vem o capítulo 11. Veja só para a gente não perder a linha. Não são todos os descendentes que são filhos da promessa. E o final do capítulo 9, ele está enfatizando mais que quem entrou no lugar dos descendentes naturais foram gentios. Ele já está enfatizando bastante isso. Então, no capítulo 11, ele volta ao ponto de perguntar assim: mas então isso significa que os gentios entraram, eles são os descendentes pela fé, e isso significa que Deus rejeitou o seu povo? Olha como ele faz, capítulo 11, versículo 1. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Então, aqui ele volta de novo à questão do remanescente. O quinto ponto é: sempre tem um remanescente. Sempre tem um remanescente. Ele fala sobre Elias, numa das épocas mais escuras da história de Israel. E o próprio Elias achou que estava sozinho e Deus falou que tinha 7 mil. Então, sempre tem um remanescente. 11:5. Assim pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Ele enfatiza de novo que não é por obras, mas é pela graça. Então, Deus não está rejeitando o povo natural, isso que ele está mostrando aqui. Deus não está rejeitando, a parte dele, ele não rejeitou o povo natural. Ele, a maioria, uma grande parte, não aceitou, então eles se excluíram, mas Deus não rejeitou e sempre tem um remanescente. Ponto número 6. Ele vai falando isso depois, mas o versículo 25, que mostra isso melhor, ele fala assim, 25 fala: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel. Então, a partir assim, ele fala que houve endurecimento, ele explica que, por causa do endurecimento de Israel, por causa do corte dos galhos naturais, é que os gentios foram introduzidos. Então, houve um endurecimento em parte, ponto número 6, houve um endurecimento em parte, e esse endurecimento em parte, quer dizer, Deus sempre tem, ao longo dos séculos, Deus sempre teve um remanescente, até mesmo entre os judeus, sempre teve, mas houve um endurecimento em parte, e esse período de endurecimento corresponde ao tempo dos gentios. Tempo dos gentios. Versículo 25 fala: até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, o período de endurecimento parcial a Israel, os galhos naturais foram cortados da raiz, a raiz continua sendo os patriarcas, a nação de Israel do Velho Testamento, mas nesse mesmo tronco foram introduzidos gentios durante esse período do endurecimento. Agora voltando para o versículo 12, né? Vamos ler 11 e 12. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, até foi um judeu messiânico, num artigo dele, que me chamou atenção para esse fato que no capítulo 11 ele fala, no versículo 25, ele fala da plenitude dos gentios. E no versículo 12, ele fala que vai ter uma plenitude dos judeus. Então, tem duas plenitudes. E isso é interessante. 12 vem antes, mas na verdade essa plenitude dos judeus virá depois da plenitude dos gentios, né? Se você seguir tudo aqui, ele fala assim, o ponto número 6, houve endurecimento em parte, esse é o tempo dos gentios, os judeus foram cortados, os gentios foram enxertados, né? Esse é o período em que Israel está endurecido, mas isso foi para que os gentios pudessem entrar, mas ele fala bastante, né, nos outros versículos, que se Deus introduziu os gentios na oliveira, que eram ramos não naturais, ele tem muito mais, assim, é muito mais possível, muito, assim, Deus pode muito, da mesma forma que ele tirou os judeus naturais e introduziu os gentios, ele pode tirar os gentios, não como todo, mas ele pode tirar aqueles que forem incrédulos, assim como os judeus. Né? Versículo 20. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Mas não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Então, o sétimo ponto é que depois da plenitude dos gentios, haverá uma plenitude dos judeus. E o versículo 12 fala que se quando eles caíram, houve uma bênção para os gentios, para os gentios poderem ser incluídos, quanto mais será uma bênção para nós? Então, não é assim, ele alertou. Olha, vocês gentios, tomem cuidado, porque a soberba leva a ser rejeitado. Então, assim como os judeus foram cortados, individualmente, movimentos, pessoas, Deus sempre pode cortar. Então, é isso que eu estou falando. A promessa de Deus, Deus se mantém fiel às promessas. Agora, os descendentes específicos podem sair fora da promessa. Isso está bem claro aqui na ilustração, e tem outros textos que confirmam isso. Deus cumpre as suas promessas, mas se nós individualmente não recebemos, não mantivermos as promessas, nós podemos sair fora e Deus continua fiel, né? Mas em relação aos judeus, né, a Israel e a igreja, a sequência é essa, né? Deus tirou os judeus por causa do endurecimento, introduziu os gentios, nós fazemos parte, nós somos o povo de Deus agora, mas virá, quando chegar a plenitude dos gentios, virá a plenitude dos judeus. E o versículo 25, lendo mais uma vez, para ver a sequência, não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Eu vou só mostrar aqui, né, as diferentes possibilidades agora em relação às promessas de Deus no Velho Testamento para Abraão, para o povo de Israel, para Davi, tem um cumprimento espiritual. Então, isso está muito claro no Novo Testamento. Também vimos aqui que há uma sequência, Paulo descreve aqui, muito claro que há uma sequência, não vamos tomar o tempo agora, mas em Efésios 2, a partir do versículo 12, por aí, Paulo fala muito claramente sobre como a igreja entrou, os gentios entraram, Deus tirou toda a separação, a parede da separação entre judeus e gentios e formam um só povo, né? Então, eu só vou mostrar aqui agora a questão de o que vai acontecer depois. A pergunta é a seguinte: essas promessas para Davi, por exemplo, para o povo de Israel, o povo de Israel no Velho Testamento foi infiel. Deus trouxe Jesus e as promessas têm um cumprimento espiritual. Mas depois desse cumprimento espiritual, ainda existe um outro cumprimento? Então, só vou fazer um esqueminha aqui para ajudar a visualizar isso. Então, esse aqui é para mostrar as três possibilidades em relação ao cumprimento dessas promessas. Existe uma linha que acredita que as promessas de Deus do Velho, estou falando sobre essas promessas do Velho Testamento, para Davi, para Abraão, as profecias que nós temos, né, os profetas que falam que tem um lugar em Jeremias que fala se o sol parar de brilhar, se não tiver mais sol nem lua, então aí Deus não vai ser fiel às promessas para Davi. Tem, né, várias profecias que falam que Deus vai restaurar, Ezequiel fala que Davi vai ser rei outra vez e tal. Então, a linha de interpretação, que é conhecida como dispensacionalismo, né, os que creem que... É tudo por dispensações, eles acreditam que tem dois planos de Deus, dois povos. Então, se tudo que vai acontecer, se tudo que foi prometido no Velho Testamento tiver um cumprimento literal, então aí nós temos que ter o povo de Deus, que é a igreja, e o povo de Deus, que é Israel. E no último tempo, Deus vai manter... o plano dele para Israel e para a igreja de uma forma separada. Então, se só tem um cumprimento literal, né, em outras palavras, eles não aceitam que todas essas profecias tenham se cumprido em Jesus e na igreja. Então, elas aguardam um cumprimento literal no futuro. Se você acha que isso é meio absurdo, então, deixa eu só colocar uma coisa para você. Se você não acredita nisso, você não pode acreditar que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Porque o único jeito de você acreditar no arrebatamento antes da tribulação é se é desse jeito. Porque aí, assim, eu não tenho tempo para entrar passagem por passagem, mas Mateus 24, que fala sobre os eleitos, se você não interpretar que tem uns eleitos que não são a igreja, não tem como você entender isso. Então, é muito importante saber se você vai... porque nós somos assim, a gente... me parece que é assim, eu gostei dessa ideia, eu já ouvi isso muito, então faz sentido para mim, né? Eu acho que Deus é assim, né? As coisas não são do jeito que eu acho, a gente tem que saber em que a gente crê, né? E se você não crê que as profecias têm um cumprimento apenas literal, ou seja, tudo isso que nós mostramos, não... Jesus é o filho de Davi, é ele que está sentado no trono, nós somos o povo de Deus agora. Então, se você acreditar dessa forma, é incoerente você dizer, não, a igreja é arrebatada antes da tribulação. É só depois seguir os textos que falam e você vai ver que não tem outro jeito de interpretar. A outra opção é dizer, não, como nós estamos vendo aqui, realmente as promessas de Deus a Abraão e Davi têm um cumprimento espiritual. Mas só, aí acabou, não tem mais Israel. Né? Muitas pessoas pensam assim também. E é chamada a teologia da substituição. Por quê? Porque a igreja substituiu Israel. Então, tudo que você, né, de acordo com essa ideia aqui, tudo que você lê no Velho Testamento que fala sobre Israel, é só você trocar Israel por igreja. Então, tudo que tem no Velho Testamento falando sobre Israel, sobre o que vai acontecer, você interpreta tudo espiritualmente. Então, Israel é a igreja e eu não vejo mais nada acontecendo, Deus não tem mais nenhum plano para Israel. Mas isso que nós acabamos de ver, assim, meio rapidamente, né, se para alguns já viram isso várias vezes, fica fácil, né? Se você está ouvindo isso pela primeira vez, nunca estudou Romanos 11, pode ser que você tenha que examinar isso com mais calma, porque eu sei que é difícil talvez captar isso de uma vez. Mas, assim, vale a pena, se você não acredita nisso, não está convencido, leia de novo Romanos 9, 10 e 11 e estude bastante isso, porque, como eu falei, não tem como confundir os termos nesse capítulo. Quando ele fala Israel, ele está falando sobre Israel natural, está falando sobre cumprimento natural, com Israel natural. Quando ele fala os gentios, a igreja está falando sobre a igreja. Então, não tem como fugir disso nesses capítulos. É só seguir o que ele fala direitinho que você vai ver que Deus tem um plano, sim, para Israel. Está muito claro que, né, e Paulo fala isso com muita paixão e com muita, assim, muita dor no coração, porque ele queria alcançar o povo dele, o povo de Israel, os judeus, mas ele já via que estava acontecendo, sabia que Deus estava trazendo os gentios para, de certa forma, tomar o lugar de Israel como povo de Deus, mas Israel, o povo de Deus, iria voltar. Aí tem outros textos, como, por exemplo, quando os discípulos perguntaram, em Atos 1:6, quando eles perguntaram assim, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ele não falou, gente, mas será que eu perdi todo o tempo com vocês? Não tem mais Israel. Né? Ele podia ter falado isso, não, ele só falou, não vou falar quando, porque isso aí pertence a Deus. Né? Ele não falou, é agora que vai restaurar, que vai voltar o reino a Israel. Então, existe um cumprimento futuro. Né? Eu vou só mais ou menos dar um desfecho aqui, e aí na segunda parte a gente pode entrar mais em perguntas e falar mais sobre essa questão de triunfalismo que entra nisso também. Até tem uma das perguntas aqui que até vou aproveitar e fala, tem alguém que perguntou, o que é triunfalismo, né? Lázaro Ramon de Moraes, de Goiás. O que é realmente o triunfalismo? Que Paulo perguntou de manhã sobre o triunfalismo. E a ideia é assim, aqui a gente pode... Não sei se dá para ver aqui, mas... Isso aqui é um esqueminha que eu acho que é bom para a gente separar, para a gente entender essa ideia aqui das promessas e literal, espiritual, que seria assim, no Velho Testamento, o povo de Deus formava um reino visível, que era a nação de Israel, né, uma terra física, um reino visível. No Novo Testamento, a partir de Jesus, ele anunciou o reino de Deus, mas o reino de Deus era invisível, aí tem... É, Lucas 17, que ele fala assim, o reino de Deus não vem com visível aparência, o reino de Deus está entre vós, ou dentro de vós, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria e paz no Espírito Santo. O reino de Deus agora é invisível, o reino de Deus está sendo formado dentro de nós, nova aliança, traz do exterior para o interior, mas está aguardando o reino de Deus que nós esperamos, o reino vindouro, é um reino que vai ser, né, até aqui eu pus visível, mas se você quiser mais, então voltou para isso aqui, então põe entre parênteses, interior e exterior, porque mudou, não estamos voltando para, né, porque o que essa ideia das dispensações ensina, é que depois que Jesus voltar, vai ter dois reinos, um visível e outro invisível. Mas o reino, esse reino visível, vai ser o interior e o exterior juntos. Né? Então é isso que vai acontecer, é diferente, logicamente, muito diferente do que foi no Velho Testamento. Então, a pergunta do Lázaro, o que é o triunfalismo? O triunfalismo é uma ideia de que esse reino visível começa a aparecer antes da segunda vinda. Essa é a ideia principal e tem várias linhas, né? Tem o pós-milenismo, que, né, mais ou menos acredita nisso, que antes da volta de Jesus, a igreja já vai implantando o reino de Deus na terra de uma forma visível, que é aquela coisa assim, a igreja vai, foi mais ou menos o que Paulo perguntou, né? Essa ideia de que nós vamos tomar as cidades, o Brasil é do Senhor Jesus, a igreja vai crescendo e crescendo até o ponto de ter um presidente cristão, vai ter, vai mudar as leis, vai mudar a sociedade, e tudo isso antes da volta de Jesus. Então, o triunfalismo é implantar esse reino visível, é afetar, né, todo esse mundo, aí mudar a cultura, mudar a sociedade de forma assim. Os avivamentos, né, Deus pode fazer coisas extraordinárias no nosso mundo como prenúncios, né, como a transfiguração, que foi um prenúncio do reino de Deus. Então, Jesus se revelou com o corpo glorificado no monte da transfiguração antes, né, e falou assim, vocês viram o reino de Deus, né, foi um prenúncio. Então, não é assim, nós sabemos de fatos históricos, né, que avivamentos, até algumas pessoas, né, eu sempre cito aquele William Wilberforce, né, que foi assim, uma influência tremenda na Inglaterra. Eu vejo isso como uma tremenda exceção, né? Às vezes as pessoas perguntam, será que o cristão pode ser, um cristão pode ser político, pode entrar na política? Pode, mas é muito, muito difícil dar certo. Mas existem algumas exceções, né? Então, existe a possibilidade de dar um testemunho diferente, mas de mudar a nação, né, como eu vejo, é assim, o reino é invisível até a volta de Jesus. Na volta de Jesus, aí sim, tem, né, o milênio, o reino se torna visível, mas com o invisível, o interior, já firmado dentro de nós. Então, essa seria a ideia do triunfalismo, que é outra coisa que às vezes as pessoas falam sem pensar nas implicações. Então, não que todo mundo que fala isso está dizendo isso, mas tem muita mistura de ideias. Nós vamos mapear a cidade, nós vamos vencer nos lugares celestiais. A linha é sempre fina, não quer dizer que a igreja não possa ter vitória nos lugares celestiais e mudar o ambiente espiritual numa cidade. Mas nós não vamos implantar o reino visível antes da volta de Jesus, né? Essa é a forma como eu vejo, né? Não sei se tem alguma pergunta assim, muito urgente, mas logo depois do intervalo a gente vai voltar, talvez falar um pouco mais sobre algumas questões ligadas, responder perguntas, né? Então, se você quiser também escrever, anotar alguma coisa para a coisa ficar mais clara, né? Alguém quer fazer alguma coisa antes? Senão a gente faz o intervalo e já volta para falar sobre isso.